Um, dois, três, ó. Thiago Angelon, fera! Como é que tá?
Beleza?
Pô, cara, que legal. Que massa, cara. É engraçado, a gente sempre se falava, né, cara? Você lá na Califórnia e tal. Sempre dava uma moral lá no MMA hoje e tal. E aí um dia você fez assim: porra, tive lá na academia hoje. Falei, caralho, por que você não veio falar nada? Ele falou, não, tava correndo e tal. Mas aí a gente se vê. E a gente se encontrou lá, que massa. Cara, conta, porque foi a ideia de fazer o podcast foi essa, né? Tipo, tirando o faixa preta braba de jiu-jitsu do time do Renzo, como é que rolou essa vinda para Nova York? Conta um pouquinho do que você faz pra gente fazer uma conexão, que eu achei muito massa.
Bom, eu vou tentar resumir, porque assim, eu tenho livro escrito, tenho um canal de YouTube, e assim, eu sou igual o Reis, eu começo a falar, eu não paro mais, se bobear, a gente vai a madrugada inteira falando.
Então, a gente quer deixar pro final resumir. Ou pro começo, passar canal, essas coisas, vamos passar no final, ou quer
bora,
passar
bora,
já?
Bora pro final, vamos.
Beleza.
No final a gente fala, tá?
Manda bala, então.
Então é o seguinte, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos, começou daí o tudo, digamos, entendeu? Mas eu comecei a lutar jiu-jitsu porque eu já queria lutar MMA. Uhum. Esse era o objetivo. Primeiro ano eu não tinha o menor saco pra treinar jiu-jitsu, não gostava de nada, entendeu? Ainda no final do ano, quebrei a mão, botei 3 parafusos, pra você ter ideia. E aí doido porque tava sem treinar. E chegou no segundo ano e comecei a ganhar tudo. Tudo, acho que eu não perdi.
Isso com quantos anos?
Com 15.
E você tem quantos anos hoje?
Tô com 35, fazer 36 amanhã, na semana que vem, no mesmo dia do Renzo.
Ah, que massa, cara.
Louco, né?
Pô, demais.
Então, e aí com 15 eu comecei a ganhar tudo no jiu-jitsu, tudo que tinha, eu lutava de verde, de azul e tal, foi indo, o meu negócio era lutar MMA, e chegou com 17 anos para 18 anos, meus pais buzinando que jiu-jitsu não dá dinheiro, porque era um bom tempo atrás,
sim.
E buzinaram, até que chegou uma hora que eu dei uma bugada, digamos, aí eu ia lutar o campeonato, quebrava o dedo, aí eu lutava de dedo quebrado, ganhava o campeonato com o dedo quebrado, mas era um caos. Aí o pessoal começou a falar muito assim, por que você não busca uma religião? Por que você não faz isso? Vai na igreja, faz... Inventaram pra tudo quanto é coisa, quiseram me levar.
E aí, tinha uma ligação com os machucados? Você tava se machucando mais do que o normal? Como é que...
É, nessa época foi.
Entendi.
E aí depois a gente pode entrar nisso daí, se eu não esquecer, porque eu tô cansado hoje. Dois treinos, a cabeça fica mais devagar ainda. Aí nessa, eu fui para uma religião, me tornei pastor, mas não era pastor, eu era pastor de pastores, pra você ter ideia. Minha página do Facebook tinha praticamente era 1 milhão de alcance por semana. Eu tava assim, um monte de países, tem livro meu que tá vendendo até hoje. Era como se, assim, na linguagem que religiosa, digamos, eu era tipo assim, quase se fosse um apóstolo, digamos, entendeu?
Caraca, que maluco isso, cara.
E aí, hora que eu comecei
com
a chegar...
quantos anos isso, cara?
Poxa, isso daí foi com 18 que eu comecei, e aí foi dos 18 aos 30 e pouco, pra você ter ideia.
Caraca.
Mas a parada era violenta, sério, sério ao extremo, digamos. O pessoal falava que tinha que...
Você conversava com um pastor de igreja, isso? Tipo...
Não, eu era o pastor dos pastores, digamos. Então eu tinha igreja no Japão, na Holanda, Argentina, monte no Brasil. Pra você ter ideia, tinha final de semana que eu tava de manhã numa igreja, de tarde em outra e de noite em outra. Entendeu? Isso. Durante a semana era TV, rádio, numa igreja diferente.
E o jiu-jitsu?
E eu parei.
Entendi.
Porque aí, digamos, bom, isso daí era mais importante e tal. Então, no que veio aquela pressão, eu parei de lutar. E aí, poxa, tudo que eu mais gosto de fazer é lutar. Você vê que eu não tô treinando, você vai ver que eu tô de mau humor. Eu tô bravo, entendeu?
Uhum.
E aí, quando chegou com 30 anos, eu comecei a ver que as coisas não eram bem daquele jeito. E eu falei assim, bom, vamos tentar sair de uma forma honesta disso. Porque, assim, tinha um monte de gente que me seguia. Eu vou pros Estados Unidos e aí vou deixando, passando o pessoal assumir tudo. Só que aí, o que acontece? O pessoal viu que eu tava fazendo isso, eu falei para uma pessoa bem próxima de mim que eu tava vendo uma forma honesta de sair disso.
Ah.
E aí se revoltaram, e aí inventaram um monte de história, aí me botaram para fora antes de eu sair. Então, caraca, digamos assim, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, na Califórnia.
Filho ingrato.
Foi.
Mais ou menos.
Eu não podia mudar de crença, eu tinha continuado daquele jeito que se eu mudasse, o pessoal ia me crucificar, digamos, entendeu?
Caraca.
E aí, nessa daí, tava a minha família, eu trabalhava numa fundação em Palmdale, e lá é só deserto, não tem nada, não sei se você conhece, ela é 2 horas de Los Angeles, de Hollywood, de carro.
Não, não conheço, mas pra dentro, então, né?
É. Aí, passou um mês, essa fundação fechou. E eu já tinha alugado um apartamento lá, não tinha o que fazer, contrato, e perdi, tinha financiado carro, perdi todo o salário que tinha da igreja, foi um caos que virou, entendeu? E aí eu comecei, eu trabalhava em Hollywood de delivery e voltava. Aí eu vi que não valia a pena, eu comecei a dormir no carro. E comecei a comer porcaria todo dia. Era todo dia pizza do 7-Eleven. Pra quem não sabe, é a pior.
Caraca,
existe. Tipo, todo
quem
dia.
Quem tá imaginando é tipo assim, você parar num posto. Não, cara, porque tem lojinha de conveniência legal lá no Brasil. Não é isso. Então, tipo,
não
é isso. Eu não vou conseguir explicar. Ninguém vai conseguir entender. A gente convida os brasileiros turistando aqui, vai no 7-Eleven, compra uma fatia de pizza e aí você vai...
Entender. Não, mas era uma pizza inteira que eu comia todo dia, pra você ter ideia.
Caralho, cara.
Todo dia.
Nossa.
Sem contar que, assim, aí eu trabalhava no delivery, os caras me davam uma pizza às vezes, aí comia mais uma pizza inteira, então era só besteira que eu tava comendo. E eu tinha voltado a treinar um pouco antes de mudar pra cá. Tanto que eu tava de roxa ainda, olha que loucura. Eu parei de treinar quando ia pegar marrom. Eu peguei a roxa com 17 anos, pra você ter ideia. E eu ia pegar marrom e eu parei de treinar. Aí eu voltei de roxa, comecei a ganhar tudo. O pessoal achou que eu era roxa falso, entendeu?
Entendi.
Aí deu 1, 2 meses e peguei a marrom.
Entendi.
Mas, poxa, o pessoal que eu ganhava na época, hoje é, tipo, campeão do UFC, já várias lutas, o pessoal já tá tudo bem. O pessoal me reconhece, tem moral com o cara, com toda a galera e tal. Só, pô, já ganhei, finalizei várias pessoas que estão no UFC hoje, entendeu? Campeão mundial de jiu-jitsu e tal. Mas eu tava, digamos, de marrom, todo mundo que me seguia se virou contra mim, entendeu? Então imagina 1 milhão de alcance, era todo mundo xingando.
Sim.
Trabalhando de delivery o dia inteiro, praticamente, comendo a pizza que não presta, dormindo no carro.
Cara,
eu podia
até
dormir na...
Oi? Você saiu do apartamento ou não valia a pena ir?
Então, minha família ficou em Palmdale e eu fiquei dormindo no carro. Aí uma vez por semana eu voltava pra lá, entendeu?
Isso, bicho.
Mas foi o carro geral. E assim, o Pedro Munhoz do UFC, ele que me ajudou no processo de vir pra cá. Eu treinava com ele desde a faixa verde, laranja, gente amigo,
massa,
né?
Massa, Pedro.
E aí falou, pô, dá pra você dormir na Black House.
Você é de São
Paulo? Ficar lá, mas... Oi?
Você é de São Paulo?
Sou de São Paulo.
Ah, que massa. Eu sou de São Paulo também, pô.
Eu morava do lado dele, no Tatuapé.
Ah,
então, chegar final de semana... Bom, eu acho que eu posso falar isso, né? Chegar final de semana, eu treinava com o Harry, treinava com o Macaco, a gente se juntava, treinava no prédio lá, e aí, de noite, depois do treino, a gente saía pra jogar ovo nas pessoas na rua. Estilo Minatoya. Jogava
caralho,
água, jogava ovo, era aquela loucura.
Caralho, cara, era um tempo muito louco, né?
Sim, nunca brigamos, a gente era super da paz, assim, mas a gente jogava ovo na galera, jogava água, fazia...
Moleque, né, cara? Molecada, né?
Puta, 15
cara.
Anos, 16...
É, moleque é foda, né, cara? Moleque é foda.
É.
Aqui, a molecada dessa idade sai de carro, porque eles podem dirigir com 16, taco de beisebol, eles entram nessas vizinhanças, assim, as casinhas tudo bonitinho, enfileiradinho, uma do lado da outra, a caixinha de correio fica bem na frente, assim, na bandinha da rua. Os moleques saem derrubando, dando cutaco de beisebol, derrubando todas, cara. Várias vezes. Eu trabalhava no jornal e várias vezes tinha. Perto de Halloween, então, mesma coisa. Cidade inteira, assim, com os meio box no chão da molecada fazer. Molecada é molecada, né, cara? Só
tem que aprontar, senão não dá. Foda. Precisa extravasar, foda, né? Bom, então, tentando voltar aí no resumo, eu dormindo no carro, eu podia até dormir na Black House, mas era 1 hora para vir para cá, outra hora para lá, tipo, não dava. Então, eu dormia no carro mesmo, e aí eu falei, bom, eu comecei jiu-jitsu para lutar MMA, vou começar a lutar aqui. E comecei a treinar forte. Primeira luta foi nos Índios, não sei se você conhece, onde não tem regra, digamos.
Não.
Me jogaram com um cara de 170...
Índios, não, como você fala? Índios? Que como índios?
É uma tribo indígena, não tem regra lá.
Ah,
não,
então
tem
é tipo uma reserva indígena.
É.
Igual os caras fazem no Bellator aqui, que é na...
É, isso
entendi,
aí.
Entendi.
Aí eu com 4-5, o cara com 7-0, eu finalizo o cara. Tá meu vídeo finalizando o cara no meu Instagram. E o juiz parou a luta, falou, não, você não finalizou o cara, continua a luta, acabou por ponto e a vitória pro cara. Já fiquei puto, né?
Lógico.
Beleza. Oi?
Lógico, lógico, com razão. Com
aí
razão.
O Sherdog jogou pra amador isso daí. Beleza, e aí tudo bem. Bora pra outra luta. Eu, praticamente, acho que não tomei um soco em dois rounds, pra você ter ideia. E no corte de peso, eu comecei a comer bem. Eu tava no segundo round, sem tomar um soco, praticamente, estilo Khabib. Derrubava e batia, até que, de repente, eu começo a ficar bobo. Eu comecei a ficar adormecendo, meus braços começaram a ficar mole. Aí o cara me pegou uma kimura. E eu falei assim, pô, não é possível que eu vou... O cara vai me finalizar assim, tá na minha guarda em cima. Aí eu meio que rodei. No que eu rodei, o cara veio pra cima, o cara bateu uma vez e o cara olhou assim pro juiz, tipo assim, o cara já era, o que aconteceu, entendeu? E aí parou. Eu saí de lá, o Pedro tava comigo, o Pedro Moraes falou, o que aconteceu, Thiago? Não sei, eu tô ruim, tô estranho, não consigo ficar em pé, tô mole. E tipo assim, não foi soco, não foi nada que me deixou assim, não tinha uma explicação. Aí fiquei uma hora depois da luta lá sentado, ninguém sabia o que era, queria me levar para o hospital, eu vazei para não ir para o hospital. Aí, já sabe como que é, cada um inventou uma história.
Tudo um cara quebrado e fudido precisa uma conta do hospital aqui para pagar, né?
Sim. Aí todo mundo falou, você estava nervoso por causa das coisas que passou, era ansiedade, era isso, não estava... Bom, cada um falou uma história e eu tirei um tempo, uma semana, para ver o que tinha acontecido comigo. Para meditar, refletir. E eu tava fazendo delivery em Hollywood, quando de repente começo a sentir que eu tava saindo do meu corpo. Aí eu comecei a me segurar assim no carro, aí meio que voltou. Aí de novo, eu já tava fora do carro. Comecei, eu me segurava assim, porra, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a olhar para as coisas à volta, assim. Tipo assim, não tem muita explicação. A sensação era que eu tava saindo de mim. Consegue entender isso?
Sim.
E aí eu olhava para as coisas e ficava assim, porra, o que está acontecendo comigo? Eu fui tomar chá no lugar que eu estava trabalhando, fui no banheiro, e ia piorando o negócio, piorando, resumindo que eu fui parar num hospital em Beverly Hills. Me levaram de ambulância para lá, me checaram inteiro. Falaram, você não tem nada. Eu falei, ok. Fui embora, depois um monte de exame e tal.
Esse episódio do saindo do corpo, o que você acha que rolou? Era tipo chega perto de desmaiar. Que...
Então, eu já vou explicar.
Sensação parecida, mas foi assim: tipo, era um dia quente, eu tô gordo pra caralho, né? Tô bem acima do que eu devia estar de peso. E treinando de kimono e tal, não sei o que, acabou a aula. Eu comecei assim, dar aquela ia, falei, porra, não vou. Eu percebi, eu falei, eu vou desmaiar, eu vou apagar aqui, eu vou apagar aqui de estafa, tá ligado? E eu lembro de ter essa sensação, assim, de que eu tava saindo do corpo e eu comecei a ver vários pontinhos pretos, assim, na frente. Qualquer lugar que eu olhava, tava cheio de pontinho preto e um negócio branco em volta, e eu falei, cara, vou apagar.
Já era.
Estufei o peito, parei, respirei mais devagar. Aí eu lembrei, cara, merda, né, cara? Eu lembrei do Rickson. Olha que vergonha pro Rickson, né? Falei, vou respirar igual o Rickson, tipo, com calma, tá ligado? Aí a fila, assim, pra acabar, depois do treino, eu tava na fila lá pra cumprimentar o pessoal, e assim, ó. Igualzinho o Rickson, o cara que morreu de dar três rolas. É muito foda, né, cara? Mas funcionou, então, mas voltei.
Você tava com o corpo assim, né? O seu corpo tava cansado, eu não. Meu corpo tava perfeito. Era como se eu tivesse consciente de tudo que tava acontecendo, só que saindo do meu corpo.
Que maluco.
Eu não tive fraqueza, não aconteceu nada disso. Entendeu? Não tinha, digamos, fisicamente não teve explicação nenhuma. Aí passou uma semana. Deu de novo isso daí. Só que eu já tava lá na minha casa, digamos, no apartamento em Palmdale. Fui pro hospital de novo. Mesma coisa. Aí o cara virou para mim e falou, ó, na real isso daí é ansiedade. Você tem que procurar um tratamento diferente e tal. Falei, não, mas eu não estou ansioso, eu simplesmente estou sentindo que as coisas não são reais, se eu tô, quem eu sou, o que, que eu estou fazendo, quem sou eu, onde que eu estou, que é isso? E eu começava a olhar para a cara do cara, entendeu? E aí foi um caos. Caramba. Depois dessa daí, eles me deram uma injeção, foi a pior coisa, eu acho, que aconteceu. Eu voltei para casa e depois daí eu não trabalhei mais, eu não dirigi mais, eu não saí de casa praticamente, eu não fiz absolutamente mais nada, até que eu fui descobrir o que é isso. É. Isso chama despersonalização e desrealização. Tanto que tem o...
Despersonalização?
E desrealização. Tem pessoas que confundem isso com esquizofrenia. Eu diria que é diferente. Tem pessoas que falam que isso é de ansiedade, outros falam que é de depressão. Bom, tem milhões de teorias. Mas meu canal do YouTube é sobre isso. Eu tenho mais de 100 vídeos sobre isso, entendeu? Uhum. Resumindo, o que, que acontece? Quando você entra num estado de trauma muito grande, ou estresse muito grande, ou tudo acontece, estresse pós-traumático, ansiedade, a pessoa tem pânico, depressão, a vida se torna, digamos, dói tanto, a parada é tão foda que é como se você perdesse o senso do que é real ou não. Entende? Então, assim, era como se eu ficava horas deitado e eu olhava para minha mão, apertava, beliscava, tinha horas que eu nem dor sentia, eu machucava assim minha mão, bom, dói, isso é real, entendeu? E era aquele negócio, porque eu falei assim, pô, eu tô nesse estado e eu quero treinar. Aí eu ia treinar, essa daí eu lembro até hoje, chama Howard. Um amigo meu, ele é chinês, ele tem a cabeça um pouco grande. E eu fui fazer a posição com ele, eu treinava lá em Los Angeles com o Sean Williams. E aí ele fazendo guarda, uma hora de posição. Eu olhava pra cara dele e falava assim, meu Deus do céu, a cabeça desse cara vai explodir, não é possível. Não é possível, a cabeça tá grande. Aí parava e ensinava outra posição, que voltava e olhava. A cabeça do cara cresceu. Eu fiquei uma hora com essa paranoia que a cabeça do cara tava crescendo, que ia explodir, que pra isso, você ter ideia. Cara. Sem usar nada, ok? Sem usar droga nenhuma.
Sim, sim. Caraca.
E aí eu comecei a entrar nos grupos de Facebook, de WhatsApp, sobre disso daí, entendeu? E assim, tentar, eu era o pior.
Tentar entender o que tá rolando, né?
É, eu era o pior, pra você ter ideia.
Caralho.
As pessoas ficavam assim, um porque tinha usado muita droga, outro bebeu demais, outro, igual a pessoa que foi, sei lá, como que chama, quando a pessoa sequestrada e teve um trauma muito grande, tipo, outro
crise de pânico, síndrome de pânico.
É, tipo, cada um tinha coisa assim horrível, mas ninguém tinha chegado no estado que eu tava. Entendeu? Assim, foi mais de um ano sem trabalhar, sem praticamente treinar, sem fazer nada. Eu era como um zumbi. Um zumbi. Era como se eu não tivesse vivo, entendeu? Realmente isso daí. E, tipo assim, dá pra ficar horas e horas falando sobre isso, entendeu? Mas aí, o que que acontece? Eu já sabia como melhorar. Eu já sabia que a alimentação influenciava, porque na época que eu que era pastor, não tinha só negócio de Bíblia. Não, eu já estudava muito sobre física quântica, já tinha vários cursos de terapia holística, alimentação e um monte de coisa. Então, assim, eu falei, bom, eu sabia qual que era o caminho para me curar. Só que, assim, se eu me curar, eu ia ter que encarar que eu joguei, digamos, 10, 12 anos da minha vida fora e não fiz o que eu queria, que era treinar e lutar. Voltei, deu a merda que deu. Então, eu ficava naquela. Até que foi o seguinte, eu treinava com o Rai no Brasil, e aí a gente começou com foda-se, falava uma coisa dali, outra. E eu estudando bastante sobre budismo, hinduísmo, eu falei assim, porra, é isso mesmo. Foda-se. Foda-se geral agora mesmo. Então, a partir de hoje, eu tô curado, sei o que eu tenho que fazer de alimentação, de técnica, comecei a fazer tudo. E eu me curei. Só que o louco é que a galera que me via ruim não acreditava, porque eles achavam que não tinha cura, que tinha pessoas com 40 anos assim, 20 anos assim. E o tempo foi passando, e eles viram que realmente eu estava bem, eu comecei a ajudar a galera. Aí eu falei, bom, se eu não colocar os vídeos no YouTube, eu vou estar sendo egoísta, porque eu tenho poder para ajudar. Aí eu comecei a colocar os vídeos no YouTube. Aí eu comecei a atender psiquiatra, comecei a atender médico, psicólogo, tudo que você possa imaginar. Pessoas assim que gastaram milhões de dólares.
Que tem gente passando pelo mesmo problema, ou eles, ou pacientes, e não sabe o que fazer, né?
Sim. E aí, pessoas que gastaram assim, milhões de dólares, pra você ter ideia, não se resolvia por nada. Aí vinha meu vídeo, pô, eu vou tentar com o cara. Tinha pessoas que um mês, dois meses já tava 100% curado.
Caramba, cara.
Tipo, é incrível, assim, tem uma história, essa eu conto toda vez e o pessoal pode me xingar, mas tem que contar. Tinha um menino que ele tinha 17 anos, ele tinha 30 crises de pânico por dia.
30?
Pra você ter ideia. E aí ele entrava nessa despersonalização, desrealização, e aí ele falou comigo, eu atendi ele uma vez, em 15 dias ele não tinha mais uma crise.
Uau!
Você acredita nisso? Em 15 dias acabou a crise. Em 40 dias ele não tinha mais despersonalização, desrealização, nada. Nada.
Caramba, cara. Caramba, cara.
É louco, é muito louco isso daí.
É muito louco mesmo, porque eu já tinha ouvido falar de dieta cetogênica, por exemplo, ajudar com um ataque epilético, e ajudar, tipo, como é que... Tinha uma outra condição.
Esquizofrenia.
Eu não sei se diminui ou se deixa... É melhor por causa da gordura, tem a ver com o cérebro tal, e eu já tinha ouvido falar disso, e eu acho fascinante, entendeu? Porque sempre foi uma dieta que eu faço, e sempre foi uma coisa que uma galera que realmente sabe do que tá falando, levantou uma bandeira e falou, bicho, é uma parada que gera saudável, o pessoal faz errado pra caralho, tipo, eu tenho que comer gordura, o cara come um balde de bacon de manhã e fala, tô de dieta, saudável, não é assim, mas um olhinho de coco, um olhinho de abacate e tal, é essa parada que você substitui, tá ligado? De repente um pouquinho mais de azeite de oliva na salada, e abaixa os carbos, e isso diz que ajudava muito, então foi uma coisa que eu falei, cara, que legal, além de manter no peso, é saudável. Entendeu? E isso eu já tinha ouvido falar, mas você desenvolveu uma alimentação, uma dieta baseado naquela condição que você tinha e funcionou para você, e aí você começou...
Então, que acontece? Eu brinco, eu falo o seguinte, que a minha desgraça se transformou graça aí para um monte de gente, as coisas estão invertendo, digamos, assim, muita coisa, assim, na época que eu tava na merda, e eu vi os porres do Renzo, o que que eu queria fazer? Eu queria falar, Renzo, eu tô quase me matando, entendeu? Deixa eu ficar na academia aí, eu só preciso treinar e tá perto de vocês, pessoal, nessa frequência, nessa vibe, que eu vou me curar disso, entendeu? E eu não mandei recado, eu aguentei as pontas, entendeu? E aí eu fiquei bem e agora eu vim pra cá, pra Nova York, pra ajudar um amigo do Renzo, conhecido do Renzo, que tem isso daí, digamos. Entendi. E o que acontece da dieta? Na época... que eu tinha um negócio com envolvimento com religião e tal, eu estudei muito física quântica e o poder do jejum.
Uhum.
Por que todos os religiosos, você vê hinduísta, yogi, budista, cristão, praticamente todas as religiões faz jejum. Por que isso? Porque o nosso intestino está totalmente conectado com o nosso cérebro. Então, aquilo que a gente come afeta diretamente os pensamentos, diretamente. Então, se você quer estar mais espiritual, mais simples, o quê? Controlar o que você come. E eu fazia jejum de 5 dias só tomando água, 15 dias só tomando água. Eu tenho 1,76 de altura, 77. Eu cheguei a pesar, quanto que foi? Quase 50 quilos já.
Caraca, bicho.
Só que era no pique, fazendo tudo. Tava magrelo, seco, mas cheio de energia, entendeu? Então, o que que acontece? Essa questão do jejum, intestino e cérebro, vai o seguinte. O intestino é como se fosse uma peneira, certo? Imagina que, tipo assim... tem um espaço e passa os nutrientes, vitaminas, tudo que você precisa, e aquilo que você não precisa, você joga fora. O intestino é como essa peneira, entendeu? Então, aquilo que você vai comer, você vai ter que reter o bom e jogar fora o lixo. O que que acontece hoje, por causa do glúten? O Renzo já está dando até palestras. Ele já pegou o negócio e está falando para todo mundo. O que acontece? Ainda que nenhuma pessoa seja celíaco, ainda que ninguém tenha intolerância ao glúten, tá? Se você comer glúten hoje, ele vai destruir seu intestino. Porque o trigo hoje tem 400 vezes mais glúten do que da época de Jesus. Entendeu?
É tudo manipulado, é tudo...
Sim. Você tomar 400 vezes mais água, você morre. 400 vezes mais glúten do que o normal do trigo, digamos, vai destruir seu intestino. Se destrói o seu intestino, o que, que vai acontecer? Tua emoção vai ficar ruim, tua mente vai ficar ruim, entendeu? Entendi. Então, o que, que acontece? Não é uma dieta que eu desenvolvi, é uma dieta que já existe, chama Low Food Maps, onde você vai tirar Low Food Maps.
Tá, o mapa você tira... de pouca comida, se traduzir para português.
Você vai tirar, digamos assim, tudo que fermenta e que é inflamatório.
Uhum.
Por quê? Porque se teu intestino está com esse vazamento, você vai ter talvez uma névoa mental, uma confusão mental, depressão, ansiedade. Sim, 90% de todas as doenças começam no intestino.
Essa parada da névoa mental, eu já ouvi falar bastante disso, né? Eu
aqui acho que fala bastante.
Então, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. É quando você está tipo avoado.
É como se você tivesse chapado.
Tá, entendi.
Seu cérebro para de funcionar. Entendi. Começa a ficar lento, entendeu? Entendi. Isso daí é no intestino. Então, assim, essa dieta que eu falo e que um monte de gente fala também recomenda é: são 40 dias mais ou menos para você curar o seu intestino. Uhum. Você faz essa dieta. Por exemplo, feijão, super saudável, brócolis, melancia, mas isso fermenta. Você não pode comer isso. Maçã. Para você ter ideia, pessoas têm um problema assim, se come melancia, come feijão, a pessoa tem crise.
Então, meu pai é médico nefrologista e ele tava falando uma parada, acho que de abacaxi, cara. Tipo, tem um tipo de pessoa... Era abacaxi? Não era abacaxi, era carambola.
Uhum.
Tá ligado, carambola? Ele falou que tem um tipo de pessoa que tem uma condição no rim, o cara come carambola, uhum. Ele tem um choque anifilático lá.
Eu já ouvi falar disso.
E se você não acudir, o cara morre, porque comeu uma carambola. Caralho, tipo, mó perigoso, né, carambola.
Sim.
E não é uma parada que é nem ácida, assim, tipo,
normal, é uma fruta normal. Né?
Exatamente.
Igual, se eu comer feijão hoje, você vai ver que eu vou ficar meio lesado da cabeça.
Mas aí é por causa do tanto de
carboidrato. Do meu intestino, que ainda não recuperou.
Ah.
Por causa da fermentação do intestino, do feijão no intestino, entendeu?
Entendi.
Essa fermentação, que alguns alimentos fermentam mais que outros, isso daí que afeta a mente, as emoções, entendeu?
Entendi. Que loucura, cara.
É incrível isso daí, é incrível. E assim, os médicos que entendem isso, você conta nos dedos, praticamente.
Não é o fato do cara entender isso, é o fato do cara aceitar que remédio tradicional não vai curar isso.
Sim.
Entendeu? Porque isso já é um outro problema. Isso já é um outro problema, porque o médico nem sempre aceita uma solução alternativa, ou ele é forçado a não aceitar uma solução alternativa. Tipo, o meu pai, ele fala assim, cara, tem muita gente que não tem nada, mas precisa de alguma coisa, entendeu? Então, ele sempre dava Tilenol. Ele falava, tipo, o cara tá Tilenol.
A pessoa fica brava.
É uma dosagem fraca, não sei o quê. E aí vieram falar que, tipo, por que você receita tanto Tilenol? Você tá ganhando dinheiro da Tilenol, não sei o quê? Ele falou, não, porque... Nem sempre a pessoa precisa de um antibiótico. Às vezes é uma coisinha besta, às vezes é uma disposição.
Uhum.
E você tem que fazer uma parada assim. Mas esse é o tipo de pressão que o cara tem, que a gente não sabe. O cara tem que puxar aquele remédio específico, porque é do laboratório tal, que patrocina não sei quem, que vai dar a amostra grátis pro cara. Então, cara, quando tem muitos interesses, não só o do paciente em jogo, a parada fica complicada. E aí você chega pro cara e fala assim, não, na verdade não é remédio nenhum. Vamos melhorar a dieta do cara. De repente ele fala...
Só mudar a alimentação.
Exatamente, cara. Foda, né?
Tem um dado que eu mandei pro Renzo, que é incrível. Na época, eu não lembro agora se foi da Segunda Guerra Mundial, onde teve falta de trigo e as pessoas não comiam glúten.
Uhum.
O caso de internação de pessoas no hospital psiquiátrico com esquizofrenia zerou. Não tinha ninguém sendo internado, ninguém indo para o hospital por crise de esquizofrenia, porque não tinha o glúten.
Caraca, bicho. Caraca,
é remédio. Muito louco.
Remédio pra isso deixa o cara completamente fora, né? Tipo, são umas paradas fortíssimas, né?
Sim, se a pessoa tem ansiedade, você dá algo que acalma ela. Se a pessoa tem depressão, você dá algo que dá um up pra ela, digamos. Mas, por exemplo, meu caso, com despersonalização e desrealização, tem psiquiatra que nem sabe o que é isso e nem sabe como tratar. Não existe um remédio pra isso.
Cara, meu sogro perdeu o pai, que com 90 e tantos anos, ele era filho único. Perdeu, tipo, mãe e pai em 2 anos, né? Uhum. São os avós da minha mulher. Ele começou a ter uma depressão, porra. Filho único, sempre foi muito ligado ao pai e à mãe, né? E aí aquela coisa de, tipo, ter que esvaziar a casa do pai, que ele passou a infância. Cara, é umas coisas que a gente não dá o valor porque não é com a gente, né? A hora que você tenta se colocar na situação, é uma parada foda. Então ele teve uma depressão. E aí foi procurar um médico e deu um calmante pra ele. Ele é um cara muito ansioso e tal, e deu um calmante pra ele. Ele ficou assim. Eu até vou mandar um abraço pra ele, porque ele assiste todos os programas da Mas ele ficou mal, mas mal, não tinha vontade de fazer nada e se sentia assim pra baixo, sabe? Não, meio que aguçou a depressão, entendeu? Eu falei, cara, então, ó. E se a gente parar de tomar esse remédio? Porque antes você só tava triste, né? Tipo, falando com um pouco de ignorância.
Tinha motivo pra estar triste, né?
É, mas eu falei, tipo, se você encara, pelo menos você não tá se sentindo mal, sem vontade de fazer nada, mas e é o remédio. Aí ele parou de tomar aquele remédio, aí tomou um outro remédio pra controlar um pouquinho só a ansiedade, um negócio mais fraco, e tá melhor. A tristeza não passa, porque não vai passar. Entendeu? Mas vem uma disposição, o cara tá mais alegre e tal, não sei o quê. Então, cara, remédio é uma merda. Eu falo aqui em casa, eu falo assim, ó, toda vez que você puder evitar remédio, evita.
Eu concordo totalmente.
Não é aquela parada assim, a gente treina, chega em casa, toma 4 Advil porque tá com dor. Cara, é uma bomba. Sim. É uma bomba, porque faz mal pro estômago. Eu fumei, cara, muitos anos, né? Eu tive a minha adolescência esportiva e aí eu comecei a fumar escondido no começo e tal, e eu vim pra cá com 20 e poucos anos, e aqui eu não fiz nada de esporte, nunca. E eu só fumei, fumava, tal, não sei o quê. Papo de fumante, né? Não fumava muito, né? Tipo, fumava menos de um maço de cigarro por dia, mas fumava todo dia, toda hora. E muita azia, queimação. E eu, pra minha sorte, eu desenvolvi uma aversão ao cigarro sozinho.
Ótimo.
Começou a me incomodar o cheiro, nas minhas mãos começou a me incomodar. Aí o que eu fazia? Eu fumava e lavava a mão pra parar o cheiro. Aí não tinha mais o cheiro na mão, eu comecei a ficar com... Eu sentia no meu hálito. Aí eu fumava, vai olhando a maluquice do cara. Eu fumava, eu lavava a mão e escovava o dente. 10 vezes por dia, no mínimo, né? Porque um maço de cigarro tem 20 cigarros, eu fumava, sei lá, 15. Então, já tá ouvindo. 15 vezes por dia. Se eu pegar, olha tipo, eu tô no carro pra dirigir 1 hora e fumo um cigarro, o cheiro na minha mão me incomodava tanto, eu mascava um chiclete. Se a minha mulher ver, ela vai ter um ataque. Eu mascava um chiclete, tirava o chiclete, assim, semi-mascado da boca, assim, tipo, 10 segundinhos mascava ele, só pra ele... ficar aguardinho de baba, que nojo, né? Mas não tem ninguém jantando. E aí eu pegava ele na mão e fazia assim, ó, nas duas mãos, pra ficar com cheiro de chiclete na mão, pra não ficar com... Porque aí eu tirava o hálito e tirava o cheiro da mão, eu ficava com a mão cheirando tutti-frutti.
Aí tava, né? Livre.
Por aquela hora. Aí depois começou a roupa a incomodar. Aí eu tinha uma jaqueta só pra fumar. Então eu botava aquela jaqueta, fechava ela inteira, e fumava, tirava ela, botava no closet lá no escritório e tal. E quando não era... Mas isso foi pouco tempo, tá ligado? E isso foi um inverno.
Eu tô achando que você tava tão louco quanto eu, viu?
Cara, completamente. E você tem que... E quando eu conto esse ritual, as pessoas não entendem que são 15 vezes por dia. Aí lava a mão, escova o dente. A minha gengiva começou a machucar de tanto que as coisas... Não se escova o dente 15, 16, 17 vezes por dia. E aí, assim, eu tinha que me trocar, lavar a mão, escovar o dente. E aí um dia eu tô parado na frente do escritório, era um prédio assim de vidro, todo de vidro à frente, e eu tô fumando assim, ó. Pro cheiro não vir, assim, tipo, segurando igual um mini baseado, entendeu? Uhum. Pra não vir muito na mão, fazendo biquinho pra não chegar muito perto do rosto e me debruçando no ar, porque não tava nada lá, pra conseguir dar um trago no cigarro. E eu me vi no vidro. E aí eu fiz assim, cara, você tá ridículo. Você... aí eu parei, eu me olhei, juro por Deus, eu tive um momento que ficou de filme. Eu me olhei no espelho e falei assim, eu não acredito que eu tô fazendo isso, cara. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Aí eu usei um patch, tipo, coisa de 2 semanas. Eu parei de fumar completamente. Ótimo. Mas eu tive uma coisa que foi fazendo. E aí um monte de problema que eu tinha... Enquanto eu fumava, acabou. Porque aí eu comecei a fumar, comecei a engordar. Aí eu comecei a fazer mais exercício de novo. Aí eu voltei a fazer jiu-jitsu. E aí não sei o quê. Aí você quer comer melhor, porque você tá levando atraso dos caras no treino. Você fala, porra, preciso emagrecer um pouquinho, preciso fazer um cardio. Então hoje, em vez de comer aquela pizza, eu vou comer uma salada e um franguinho grelhado. E, e aí você vai ficando legal. E aí, tipo, a gente tinha coleção de antiácido aqui em casa. Não tem mais. Não usa. Não usa porque o estômago acaba. Você sente melhor, dor no corpo passa. Cara, é 100%, eu dei essa volta toda pra falar isso, é 100% relacionado ao que você come. E eu não tô nem falando de exercício, porque eu sou uma merda pra fazer, eu não gosto, eu tenho os dois joelhos fodidos, ombro fodido de esporte antes, então eu não gosto de fazer exercício, eu evito fazer. Mas a dieta eu vou bem, entendeu? Então eu vou legal. E aí nada disso rola, cara, não tem dor no corpo, não tem o quê. Eu desafio uma pessoa fazer umas 2 semaninhas de dieta ou cetogênica. Low carb eu nunca recomendo, porque só se você só cortar o carboidrato, dá um down, né? Você fica fraco. Mas a cetogênica não tem esse problema. 2 semaninhas de cetogênica direitinho, de 20 a 30 gramas de carboidrato por dia. 30 gramas, não é nada. É tipo, você botar num pãozinho, é metade da metade do pãozinho. E aí, no último dia, senta e come uma pizza. Entendeu? Não,
você percebe tua mente que muda.
Não, você vai sentar e você vai se sentir um lixo depois que você acabar de comer aquilo lá. Porque vai cair, vai fazer... Não me entenda errado, eu amo pizza, eu como pra caralho. E é gostoso e tal, não sei o quê. 10 minutos depois que você parar de comer, você vai estar se sentindo de um jeito que você não se sentia 2 semanas, eu te garanto.
É assim mesmo.
Cheio, pesado, dá dor de cabeça, dá sono.
Parece que o corpo tá inflamado.
É, exatamente, porque tá inflamado. Tá inflamado. Tem uma mulher que sempre vai no Joe Rogan, você deve conhecer a Rhonda Patrick. Ela é demais, ela explica isso. E eu achava fenomenal, porque foi a única vez que eu consegui entender o efeito do carboidrato no corpo. Então, tipo, é a mesma coisa que você dá uma porrada aqui. Vai encher de líquido para proteger a área, incha, porque é o líquido protegendo a área que machucou. Entendeu? Ela falou, o carboidrato tem exatamente o mesmo efeito nas juntas, no teu corpo inteiro. E aí o pessoal, só que como é menor, você não te incha visualmente naquele esporte, te incha um todo.
Sim.
Entendeu? Aqueles caras que bebem pra caralho, comem pra caralho, chora. Você vê, né? Tipo, não é só... O cara tá inchado. Você vê o cara inchado, né? Parece que ele vai explodir. E é isso, cara. É 100% relacionado à comida. Por isso que quando a gente conversou ali na academia um pouquinho, eu falei, caralho, eu vou amar essa conversa. Porque eu fiz por um outro propósito, mas eu sentia a diferença em tudo, cara. Em disposição, em como você dorme. Eu ronco menos e cara... Aí eu vou pro Brasil em dezembro e eu engordo 11 quilos em um mês. Fiz a farra.
Sabe uma coisa que eu lembrei agora, super interessante? Já ouviu falar de terror noturno, acho que é terror noturno que chama, quando a pessoa acorda tendo aqueles sonhos e pesadelo, né?
Relacionado, tipo, eu já tive alguns pesadelos de dormir e acordar assustado. Eu não sei se tem esse termo.
Eu não lembro agora, tem tipo um nome disso daí. tinha uma menina adolescente que eu atendi, que ela tinha isso daí. E conversando, aí eu fiz uma pergunta: que horas que você come antes de dormir? Ela falou assim: eu janto e vou dormir.
Ah.
Eu falei: o que você come? Ela: eu sempre como pão. Eu falei: vamos fazer um teste? Você não vai comer pão, vamos tentar não comer pão, né? Normal, mas se não der, não come de noite. E você vai dar umas 3-4 horas depois de comer para poder dormir. Fechado? Acabou os terrores de noite dela.
Cara,
pesadelo, acabou.
Cara, é um absurdo.
Mas foi no dia que ela deixou de comer e dormir, resolveu.
A pessoa não se... A pessoa, o americano, principalmente, eles não têm a refeição, o almoço, né? Eles não fazem almoço, só jantam. Né? Tá aí a explicação de... Acho que hoje a gente tá numa... Eu ouvi o Joe Rogan falando num podcast que... a gente deve estar uma ou duas gerações de que ninguém vai fumar mais, a não ser maconha e tal, mas cigarro já é uma minoria que consome.
Uhum.
E aí teve o problema todo com o e-cigarette, eu não sei a que nível está esse problema hoje, eu acredito que menor, mas é uma parada muito louca, cara, e a geração tá um pouco mais saudável, entendeu? Então, sim, apesar das pessoas procurarem comer um pouco melhor, os hábitos deles aqui ainda são muito ruins. Essa parada, pula o almoço, sabe, comer só um lanchinho no almoço. Aí, porra, minha filha vai na casa de amiga, você almoçou lá? Almocei. O que que você almoçou? Ah, um sanduíche de peanut butter and jelly. Caralho, como assim, cara?
Não come comida, né?
Entendeu? Exatamente. Então faz assim, um sanduíche de Nutella. Aí eu falo pra minha filha, falo assim, você tá de dieta também, que nem a gente. E aí ela meio que abraça a ideia, tá ligado? Eu não preciso emagrecer, mas eu falo, você tem que comer saudável e tal.
É
aí,
comer comida, né? Não coisas que é comestível. Há uma diferença.
Ela vai no embalo lá e ela quer entrar na mesma rotina. Eles vão na escola, eles tomam café, tipo... Ela toma café aqui 8 e pouco da manhã antes de ir pra escola, chega na escola às 11, já é almoço.
Uhum.
Almoço, né? O snack deles. Aí acho que a uma tem outro snack. Entendeu? E aí ela chega em casa às 3 e pouco, ela não quer comer. E aí ela tem fome de novo, porque como ela beliscou a manhã toda, ela vai ter fome 8 horas da noite, que é uma hora antes dela dormir.
Uhum.
Entendeu? Que é o que todo mundo faz. É loucura isso, cara. Loucura. A gente quase não janta mais, porque eu acabei naturalmente trocando. Não quero ficar fazendo a bandeira da dieta cetogênica, porque eu nem sei se é essa dieta que você vai falar, é que eu faço. Uhum. O apetite diminui muito, você com pouco, você se sacia, você acaba às vezes comendo para alimentar o corpo, que você fala, caralho, preciso botar alguma coisa aqui dentro. Mas é o tipo de Eu não sei explicar, cara, que às vezes dá uma fugida nas palavras, entendeu?
Uhum.
Mas você cria uma rotina. Então chega na hora, chega à noite, a minha mulher come um mingauzinho de um farelinho, não sei das quantas, lá que tem 4 gramas de carboidrato com light cream, porque o leite tem muito açúcar, o leite é uma bosta hoje, o leite é um veneno, né?
Uhum.
E uma paradinha assim, a gente não janta mais, quem janta é a minha filha. Mas aí eu falo, tipo, menos carboidrato, bota sempre uma carne pra ela comer, um frango, um pedaço de carne, alguma coisa assim. Nada de carne de porco. A criança não curte muito peixe, mas a gente faz o que dá. Não é perfeito. Quem tá me ouvindo isso e passou aquele mês comigo no Brasil deve estar falando assim, que mentiroso.
Não, e mas, sabe qual que é engraçado?
Daqueles 11 quilos eu já emagreci, acho que 7. Porque eu fui uma semana pra Flórida, eu tive que comer uma pizza. Eu aguentei uma bosta, cara. Foda.
E o engraçado é que o pessoal que me conhece, que tá ouvindo, já deve estar dando risada e falando meus abacate doido. Porque assim, se eu comer algo fora da minha dieta, eu tô no processo, já melhorei bastante o intestino. Uhum. Mas se eu tô, digamos, na dieta, eu tô 100% bem. Energia, treinando, tudo mais. Mas se eu saio fora, eu fico diferente, eu não tenho mais crise de despersonalização, de ansiedade, pânico, nada disso. Mas eu fico como se estivesse, digamos, meio dopado, meio bobo, entendeu? Então, assim, eu pego 100% na risca isso. E aí eu fui pra Dallas lutar o Nacional de Jiu-Jitsu, e aí meu amigo, não, vou comer isso. Eu falei, ó, seguinte, é assim, assim, assim. Você não sabia que eu fiquei doido ou não, né? Não. Então, eu só não corri pelado pela rua, mas eu já saí igual esses mendigos andando pela rua feito doido. Você vê minha foto antigamente, você deve ter a barba e o cabelo, eu parecia um homeless.
Eu acho que eu lembro a foto, você tá barbudão, né?
É, o Renzo, quando foi me dar a faixa preta, ele virou a pessoa assim, ele tem problema, né? O que, que ele tem? Por que que é isso, esse cabelo? Mas por que que você não gosta?
Foda, né? Ainda mais o Renzo, o Ricardo Almeida contou aqui no podcast uma história do Renzo. Assim, ó, o Renzo é um exemplo, porque ele fala assim, todo dia ele acordava e se arrumava para ir para a academia todo dia. Ele falou assim, ele chegava um pouquinho tarde na aula, um pouquinho, uma coisa assim, mas sempre chegava trocado de barba feita, todo dia, tipo, o cara em cara. Uma vez, cara, eu entregava jornal aqui e tinha um cara que... Então, você imagina, 2 horas da manhã, porra, eu ia de calça de moletom, meia, chinelo, camiseta, porra, entregar jornal, né, cara? É, 2005, 2006. E aí, tinha um cara que ele ia assim, todo perfumado, camiseta polo, calça jeans, camiseta pra dentro da calça, cinto, sapatinho, todo limpinho, todo bonitinho. E a gente meio que tirava o sarro do cara, tá ligado? Falava assim, oh, que caralho, porque é sujo, tá ligado? Você sai cheio de pó de papel, tinta de jornal na mão. É... E aí um dia eu não resisti, cara, e virei pro cara e falei assim, bicho, você vai pra algum lugar, você vende algum lugar pra cá? Porque sempre assim, banho tomado, gel no cabelo, tá ligado? Eu falei, você vende algum lugar ou você vai pra algum lugar quando você sai daqui? Ele falou, não, cara, eu trabalho fazendo não sei o quê, chego em casa umas 6 e pouco, dou uma descansada, janto com a minha família, deito, durmo, acordo a uma, levanto, tomo um banho, me troco e venho pra cá. Eu falei, é, mas aí você vai daqui direto pro trabalho. Ele falou, não, eu chego em casa, me troco pra... Eu falei, por que que você vem assim? Ele falou, é trabalho.
É.
Eu venho pro trabalho, cara. Eu tenho orgulho do que eu faço. E aquilo bateu pesado em mim, tá ligado? Caralho. Como a gente é filho da puta, né, cara? Porque eu tava tirando um sarro do cara. E o cara falou, cara, é trabalho, trabalho é trabalho. E eu gosto de me arrumar pra ir trabalhar. Eu falei, cara, eu cumprimentei o cara. Eu falei, pô.
Não, e eu tava nesse estado aí de homeless no dia que o Renzo me deu a faixa preta, pra você entender.
Nossa, cara.
Imagina a indignação do Renzo.
Eu imagino.
Ele ficou, ele tava dando seminário, ele ficava o seminário inteiro. Mas esse
e ele
cabelo?
Sabia que você era brasileiro já, né?
Sabia que eu treinava com o Rai e tal.
Tá.
Melhor, porque assim, não é que eu tava com a barba grande.
A decepção foi maior, né?
Hã?
Você ainda te conhecia, assim, ainda a decepção foi maior, né? Foi,
não, e é o engraçado... Ele falou assim, Fábio Leopoldo, você conhece ele? O Fábio Leopoldo tava lá também. Aí ele virou e falou assim, não. Aí eu cheguei e falei, pô, a gente entra no raio. Aí ele olhou assim, nossa, não, desculpa, que eu não te reconheci por causa do cabelo e da barba.
Caralho, cara.
Porque eu tava como um mendigo, digamos. Meu negócio era treinar pra me curar na época. Eu tava tipo isso, entendeu? Aí me curei, aí larguei o foda-se geral, cortei o cabelo, voltei a ser eu mesmo. Porque eu já tava num estado que assim... Se não tivesse ninguém para cuidar de mim, eu era um mendigo naquela época.
Caramba, cara.
Era bem assim, porque eu surtava e saía correndo pela rua e ficava por horas correndo.
Loucura isso, cara.
Não dormia, era um caos.
Caraca, bicho.
E assim, eu, né, cara, igual que eu falei no começo, que as coisas invertem, porque eu queria vir para cá, para Nova York, para me curar. Né? E para mim aqui é o paraíso de treino. E aí eu descobri que tem um conhecido, um Renzo, que tem um negócio que é assim, muito semelhante a mim. Aí o Renzo falou, não, vem pra cá. Aí eu falei, porra, olha que loucura. Eu queria ir pra me curar, eu tô indo agora pra ajudar, pra curar outra pessoa. Tipo, é incrível, né? É
incrível mesmo.
A vida dá umas voltas assim que... Eu tô na casa do Renzo. Tipo, demais, paraíso, sonho, cara. Pra mim, né?
É, caralho, né?
E o Renzo falou assim pra mim, ó, eu tô chegando aí, em Los Angeles, quero te ver. Falei, quando? Daqui algumas horas. Eu falei, caralho, você é doido, né? Aí fiquei com ele no final de semana. Ele falou, vamos lá para Nova York, 5 dias? Eu falei, vamos. Acho que vai dar 2 meses que eu tô aqui.
É, eu perguntei pra você, falei, aí, fera, tá aí até quando? Eu falei assim, pô, que massa, legal pra caralho, né? Legal pra caralho.
Pô, a intenção é não voltar, é se estabelecer aqui e avançar, né? Poxa, tem uma coisa que eu tenho pra contar que dá assunto aí pra caramba, que eu acho que você vai gostar.
Ah, manda.
A maior, assim, pra você ter ideia, eu não gosto de ser terapeuta, tá? Não estou fazendo propaganda pra atender a galera, tanto que tem até uma médica que manja disso, doutora Janaína, que eu falo,
é uma,
pessoal,
que você fez umas lives no Instagram, que eu tava olhando.
Foi.
Tô ligado.
E assim, eu quero lutar, agora eu já tô bem e tal, eu quero seguir no que tá no meu coração, tá em minha vida inteira, que é lutar. Então, assim, tem várias pessoas, não é só eu que entendo, entendeu? Então, assim, calma aí. Então, não é, eu não sou, digamos, o guru aí da cura. Não, tem várias pessoas que entendem disso daí, né? Então, recomendo isso. Então, assim, minha intenção... Calma aí que a minha travou.
Não, tá de boa.
Tá, boa. Não, que apitou aqui. Então, eu tive todo esse processo aí de cura e tal, tem os canais, os vídeos do YouTube, quem quiser ver, depois a gente divulga aí, o pessoal vê, pode se curar sozinho e tal. Eu quero estar no meu negócio de luta, que é o que eu gosto.
Uhum.
Entendeu? Que é o que tá em mim. Uma das coisas que foi incrível... Ah, lembrei o que eu ia falar.
O
quê? Você tem ideia? Se eu der atenção para isso de atender a galera, eu atendo 4-5 pessoas por dia, de domingo a domingo, que tem isso, despersonalização.
Caraca, bicho.
Eu recebo e-mail de pessoas diferentes, eu tô falando.
Isso, então. E apesar de ser um grupo pequeno, fica um procurando ajuda no outro, né?
Sim, porque psiquiatra não tem ajudado a galera.
Sim, cara.
Sim, pode ter um ou outro, mas os que vêm até a mim, tem até psiquiatra que vem até mim pedir ajuda, como ajudar essas pessoas, entendeu? Caramba. Então, assim, a maior parte dessa galera, maior de todos, tá? Digamos, dos e-mails aí que eu recebo, a pessoa começou a tomar uma ansiedade, ter uma síndrome do pânico, e aí tomou Rivotril. A maior parte.
Que é uma bomba, né?
Aí a pessoa ficou assim. Você acredita nisso?
Caramba.
O remédio deixou a pessoa. Se a maior parte que vem atrás de mim é por causa disso.
Eu acredito 100%, porque vendo o pai da minha esposa, meu sogro, ele começou com um problema que é uma depressão por uma situação, entendeu?
Sim.
Ele não é um cara constantemente deprimido, porque depressão também é doença, eu entendo isso.
Uhum.
Mas a dele era devido àquela situação, o cara fica para baixo e tal, e não passa, e não passa, e piora, porque aí o cara vai se... E quarentena, tem que pensar nisso também, teve Covid.
Isso é um caos.
Entendeu? Então, cara, só amplifica.
E aí eu tava só dando jab para entrar nesse assunto agora.
É.
Eu acredito que tudo que a gente precisa tá na natureza. Então, você está ansioso, você toma, por exemplo, um chá de camomila que vai te dar uma relaxada. Você precisa dar um pique, toma um chá verde, um chá preto, te dá um pique, entendeu? E uma das coisas que eu fui atrás, porque eu sempre fui contra remédio, não gosto de remédio de jeito nenhum, é através de cogumelos mágicos. Você já ouviu falar disso?
A gente pode não chamar eles de mágicos. Que eu acho que
cara... É como o pessoal fala, né?
Eu acho que você falar através de cogumelos, se a gente não chamar de mágica, eu acho que metade do preconceito acaba. Os caras vão falar, olha lá, sabia que ele ia falar disso. É, salada e bife, o caralho, eu já sei o que fez passar. Cogumelo mágico.
E eu não tive isso por usar, que eu fui usar depois para me curar, porque antes, quando eu tava ruim, eu não tinha usado nada disso, viu?
Mas vamos concordar que se a gente não chamar de mágico, já ajuda.
Ok, então são os cogumelos. Só tem cogumelo reishi, chaga, tem vários. Nessa kombucha aqui não tem, mas na kombucha que eu mais gosto tem 3 tipos de cogumelos e são incríveis. Cogumelos sem a psilocibina, digamos.
É, então, tem que explicar isso também, que é a mesma parada quando você fala do CBD, por exemplo, que carrega a estigma da maconha. Você fala, não, isso vai me deixar muito louco. Eu falo, não. Igual a parada do cogumelo. Porra, eu tomo um negócio de uma empresa que chama Onit, que chama Shroomtech. É feita à base de cogumelos e te dá uma energia, e é natural. Por exemplo, atleta pode tomar e ser testado pela USADA, que não vai, é um estimulante natural, e com a base de cogumelo. Então, tipo, nem todo cogumelo é mágico.
Tem milhares, tá? Eu já tava bem, eu já tava, digamos, bem. Mas assim, eu olhava aquele negócio que todo mundo tem, né? Você olha lá, pô, finalizei o cara. Tá lá o cara cheio de grana já, com tantos graus na faixa. E eu acabei de pegar a preta agora. Faz um tempo já que eu peguei, já vai dar 2 anos, né? Mas eu tava assim, eu falei, pô, agora vou aqui, tem que ralar um monte de coisa. Tá naquele meio, tipo, numa bad, entende? Tipo, já tava bem, mas tava, eu falei, pô, remédio não vai ser a solução, entendeu? E aí eu comecei a estudar bastante, porque quando eu tinha esse negócio de desconectar, que eu sentia que estava morrendo, estava fora de mim, que estava meu espírito, sei lá como chamar, eu estava fora de mim, digamos, parecia que eu saí do meu corpo, eu estudei bastante sobre DMT. Já ouviu falar sobre isso também?
DMT? DMT? É. Tá falando
da Joey Rogan fala muito disso
a
também.
A sigla em inglês, né?
É.
Que o pessoal chama lá no Brasil é o chá de Santo Daime, ayahuasca. É. Não é ayahuasca, é
ayahuasca.
Ayahuasca, isso. É. E lá no Brasil eles chamam de chá de Santo Daime, não é isso?
Sim. Tem vários nomes.
É a mesma
tem
coisa.
Tem fora assim, também, tem só
mas a propriedade é o DMT.
O DMT.
Né? Isso.
E o mais louco desse DMT é o seguinte, porque ele está no nosso corpo.
Uhum.
E, digamos assim, tem uma teoria, que eu acredito ser real, que no momento do nosso nascimento é quando a gente produz mais DMT e no momento da nossa morte. Ok. Se você passar...
Que é aquela transição de estado, né?
Sim.
A galera fala muito de uma trip espiritual pra caralho que dá, assim. Tipo, o Joe Rogan dá umas viajadas, ele fuma um e ele fala, aquilo é a vida, isso aqui é uma simulação. Mas, cara, ele viaja.
Mas o negócio é incrível.
Mas eu
porque, assim,
mensagem, sempre quis experimentar e provar
é incrível.
E eu nunca tive aonde nem como.
Então, ó, é na morte e no nascimento onde teu corpo mais tem. Mas olha que interessante, por que que eu comecei a estudar sobre isso? Se você passar por um estresse gigantesco, teu corpo produz DMT. Se você, por exemplo, jejuar muito, ou tiver buscas religiosas, teu corpo também produz DMT. Então, olha que interessante. Eu sentia que eu estava saindo do meu corpo. Por quê? Eu estava num estresse gigantesco. Então, a minha sensação era que eu estava em outra dimensão e que
tava
nada disso era real.
Literalmente doidão naturalmente,
sim,
assim, né?
Eu estava doido naturalmente, digamos, com o DMT do meu corpo, sim, entendeu?
Cara, olha, você já ouviu o relato de tipo... Tem aquele programa aqui que chama Shark Week. O cara vai, o cara foi a semana do tubarão, né? O cara foi atacado. Uhum. Aí eles falam, é no Discovery Channel, eles passam, chama Shark, Week.
Sim.
Ele tem uma parte lá que eles falam, é o relato de gente que sobreviveu ao ataque do tubarão. Uhum. Tem esse cara contando, o tubarão veio e mordeu ele, arrancou metade do corpo dele, as duas pernas dele. Não sei o que. Ele falou, cara, eu senti uma paz.
Uhum.
Ele falou, eu vi tudo em câmera lenta, assim, eu tava bem, pensando, tipo, ó, pô, chegou a hora, é agora que eu vou morrer, e uau, e é assim que vai ser, tipo, mas ele falou, mas eu tava num estado...
Como um filme, né, ele observando tudo.
É, o cara fala assim que tava num estado de paz, assim, ele falou, não tem desespero, não tem grito, não tem... Não foi nada.
Uhum.
E aí diz que volta, aí parece que... É igual de filme assim, que você vem e dá aquele choque no carro, blum, aí volta, aí eu olhei, enfiei o dedo no negócio do tubarão. Mas ele fala que o primeiro momento de choque, você fala assim, uau. Uhum. Muita gente fala isso. Uhum. Muita gente fala isso. E aí, eu vou ainda mais na loucura ainda, que é aquele estado da pessoa antes de morrer num hospital, por qualquer outra coisa, todo mundo tem. Conhece alguém que, tipo... Ele estava tão bem ontem. E aí ele morreu naquele dia ou no dia seguinte. Entendeu? A minha mãe tem um amigo, cara, um grande amigo dela que faleceu. Foi... Tentaram sequestrar ele. Deram 12 tiros nele. Foi um negócio traumático, foi uma bosta. Ele se escondeu, ele se trancou no banheiro da casa, do quarto, com uma espingarda na mão. Os caras arrombaram a porta, ele matou acho que 2 ou 3.
Caramba!
Aí deram 12 tiros nele e ele não morreu ali, né? Aí ele foi pro hospital, ficou um mês, cirurgia pra caralho, não sei o quê. Aí minha mãe foi visitar ele, ele ainda brincou, escreveu, me traz uma Coca-Cola gelada, um negócio assim, tá ligado? Um mês no hospital. E ela voltou feliz, cara. Ela falou, meu Deus, impressionante a força desse homem. Ele tá bem. Ele continua assim, daqui, sei lá, 3, 4 dias ele tá em casa.
Tá,
e ele morreu aquela noite.
Uhum.
E aí é o que todo mundo fala, é aquele estado, é o mesmo estado do cara que foi atacado pelo tubarão, e é o mesmo estado que você tá falando. Acho que o cara entra num barato, assim, num
trânsito. Só que olha que interessante, O DMT, ele traz sensação de felicidade, de paz e tudo mais.
De mas tristeza uma das que... extrema também, para quem está perturbado. Tem gente que tem experiência terrível com o DMT.
Eu já aí que é o que entra a questão que eu vou falar. O que, que acontece? Existe uma grande diferença você entrar num avião, subir e descer. Você sabe para onde vai, você sabe que o avião vai voar e vai descer. Existe uma grande diferença você ser jogado num avião sem saber como, viu o avião voando e o avião despenca depois. Um monge budista, algum religioso que está, digamos, buscando isso através de mantra, jejum, oração, ele está consciente do caminho ele que tá ele quer ter. Ele
está esperando isso acontecer.
Sim. Uma pessoa que, digamos, já está aí num processo de cura, usa o chá, fuma, faz alguma coisa com esse mesmo objeto, está consciente disso. Uhum. Agora, se você está num estresse gigantesco, entende? Ou num trauma, num momento assim... Você vai, digamos, é como se você não está consciente do que está acontecendo, é como se fosse, digamos, caiu lá sem saber, entendeu? Tem uma história que essa eu tenho que contar, que eu, um cara que eu atendi, que foi uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi e eu me divirto com ela. O cara veio falar para mim que ele tinha crise de despersonalização, desrealização, conversa vai, conversa vem, ele tinha tomado chá de ayahuasca. Sabe como que foi a parada? Chegou um amigo dele, deu o chá, falou, ó, tá aqui, toma esse chá que vai ser bom pra você. Ele não sabia o que o chá ia fazer, tomou. Só que era tipo chá de camomila. O cara caiu no chão, meu, e gritava, se contorcia, urrava, falava que tinha uns, que tava louco, que tinha um ser em cima dele, pisoteando ele, humilhando ele, atormentando. O cara ficou num terror gigantesco. Caramba. Depois de uma longa conversa e tal, sabe o que eu cheguei, o cara mesmo veio falar pra mim que ele era homossexual, assumido, não tinha problema nenhum, mas como fizeram muito mal pra ele, ele acabou se tornando uma pessoa ruim. E ele começava a fazer mal pros outros, ele humilhava os outros, tratava mal os outros. E quando ele tomou o chá, aquilo que ele fazia pros outros, ele viu fazendo com ele.
Caralho, cara.
Olha que incrível isso.
Que maluquice, cara.
E aí foi o tratamento, ele, digamos, ele mudou, é uma outra pessoa. Aham, não foi gostoso, não foi feliz.
Sim.
Mas, porra, foi uma mudança incrível na vida do cara.
É, exatamente.
Ele começou a tratar todo mundo bem. E sem saber, ele tomou um negócio achando que era tipo camomila.
É, eu já ouvi falar muito disso. A gente devia ter trazido a Rose, cara, pra fazer esse podcast com a gente, juro por Deus. Ela ia amar, cara, ela adora.
Puxa, chama ela pra uma próxima aí, a gente dá risada.
Então. Vou chamar, vou falar, vai ser bem legal. Porque ela fala bastante da porra, CBD é proibido no Brasil, cara.
Ridículo isso, né?
Entendeu, cara? CBD é proibido no Brasil, entendeu? Eu sou um cara que... Eu não sou extremo nem de um lado nem do outro, entendeu?
Uhum. Tipo, eu, tá no equilíbrio.
Eu acredito nas propriedades, tudo que o CBD tem para oferecer. Não acho que é a droga mais maravilhosa, mais sensacional da vida, mas... Uhum. E eu não sou contra, e eu não vou contra também. Tem, porra, tem gente que a cannabis cura epilepsia, ataque de pânico, em criança. Tem criança fazendo tratamento com...
Sim. Meus filhos tomam.
Então, e não é necessariamente...
Mas não por pânico, nada. Toma, às vezes, machucou, toma para dormir. Pra...
O CBD.
Uhum.
Isso, exatamente. Não, mas eu tô falando de aí eu tô falando de cannabis.
Com THC, né?
Com THC, exatamente. E tem... Pô, tem até um... Pra gente não fugir do MMA, tem um cara, um cara do UFC, eu esqueci o nome dele, cara. Acho que é o Ray Borg.
Uhum.
Que o filho dele tem um problema e ele faz o tratamento do moleque inteiro com CBD e THC.
Sim.
Porque é o que mantém o moleque bem. O moleque come bem, o moleque fica tranquilo com os amigos, ele brinca, ele tem uma vida normal. Só que até ele descobrir isso, o moleque quase morreu.
Imagina.
Quase morreu, porque você dá um remédio que é uma paulada na cabeça, aquele remédio não funciona, já causou sequela que esse cara vai ter. Sim. 2, 3 anos a mais, uma criança. Entendeu? Aí esse não funcionou, vamos tentar outro, mais forte ou diferente. Os caras não sabem, eles ficam dando tiro até o cara melhorar. Ah, que beleza, melhorou.
Mas depois já tomou um monte de tiro, né?
Então, exatamente, exatamente. Tem coisa que eu acho que um pouco de mente aberta é interessante, entendeu? Sim. É interessante.
Você nunca usou DMT?
Nunca, cara.
Nem cogumelo?
Nada.
Cogumelo tem...
Não, assim, né, como suplemento, sim. Não sim, como... Sim, mas... É um... uma ferramenta espiritual.
Eu diria que foi uma das melhores experiências da minha vida.
Juro, eu sou louco, cara, para fazer. Louco para provar. De verdade.
Eu comecei usando microdose de cogumelo com psilocibina para dar aquele up. Mas assim, era incrível, incrível. Porque os 3 dias era alegria geral. Tudo felicidade, consciente de tudo, eu não sentia nada.
Uhum.
Mas passava, digamos, aí voltava ao normal. Até que eu pensei, eu falei assim, bom, eu preciso, acho que num tapa na cara mesmo, dar um empurrão, entendeu? Para ver se dá um chacoalha a cabeça.
Uhum.
É uma coisa você tá com a teoria do foda-se, outra coisa você mergulhar no foda-se geral mesmo.
Sim, que não é só... Nada muito extremo é legal. Né?
Sim, eu falei, eu preciso dar uma... Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, bom, já tinha os cogumelos e tal. Eu falei, bom, eu vou... É, esse olha como as coisas estão evoluindo aqui. Era uma barra de chocolate. Uma dose medicinal era uma dose forte era 2, e a dose heróica...
Cogumelo.
É, cogumelo.
Tá.
Era 3 quadradinhos.
A gente não tá falando de DMT, né?
Sim, mas o cogumelo ele é praticamente a mesma coisa, porque ele contém DMT também, a psilocibina.
Entendi.
Entendeu? Então, e eu comi os 3 quadradinhos.
Quando você fala DMT, eu penso no ritual...
Puxa, estão me ligando agora, o que, que eu faço aqui?
É... Só
recuso?
Isso, cortou a câmera só, tô te ouvindo ainda.
Tá, calma aí que acho que volta.
Voltou.
Então.
O importante é não cortar então, o áudio. Porque quando corta o áudio, fode o arquivo inteiro. Porque eu perco a sincronia, eu fico uma hora tentando achar o pontinho pra tua boca Entendi. Sincronizar de novo com...
É, por isso que eu perguntei, então.
Desesperador.
Que era três coisas. A dose normal, a dose forte e a dose heróica, digamos. Não sei se você já ouviu falar dessa dose heróica.
Não.
E eu ainda tomei um suco de limão que potencializa o negócio.
Caraca.
Então, foi o máximo que, digamos, um dos mais fortes que poderia ser. Eu comi, aí eu fechei, deixei tudo escuro no quarto, deitei. Né, primeiro eu ouvi uma música e tal, tá feliz. Tipo, já ouviu? Conhece o Osho, né? Ou não?
Não.
Não? Bom, é um assunto aí pra gente falar bastante. É um guru indiano muito doido aí. E ele celebra a morte. Vê a morte como algo feliz. Então eu botei a música dele que o pessoal tá celebrando quando ele morreu e tal. E tava lá curtindo e tal, né? Aí, de repente, eu de pé eu comecei a ver um túnel, assim, se fechando. Aí eu falei, opa, tá chegando. Fui pra cama, deitei, coloquei uma venda no olho, falei, vou ficar lá jogadão na cama e vamos ver, né? Tá, digamos, preparado pra morrer, porque eu sabia que o negócio ia ser forte. E aí eu peguei, tava assim, sim, parece que eu, pum, meio que dei uma dormida. E aí eu dei um pulo da cama, eu falei assim, caralho! Eu vou morrer e é real agora é sério, porque eu já cheguei a morrer várias vezes de pânico, ansiedade, eu falei, mas agora é sério mesmo, não tem como eu explicar assim, uma palavra para explicar, mas a sensação era que eu sentia cada átomo do meu corpo e os átomos eles estavam se soltando do meu corpo.
Caralho.
Se você corta o dedo, você sente a sensação num dedo cortado.
Sim, sim.
Se aperta, você sente. Agora, a sensação de você ter milhões de átomos e esses átomos se soltando, eu não sei descrever isso, mas era essa a sensação. E aí eu,
tipo um formigamento gigante. Assim.
Não tem como explicar. É tipo soltando, assim, você virando um pó. Assim, tudo. Aí eu falei, ok, vamos respirar e vamos aceitar o negócio. Aí eu deitei. E comecei a sentir com o meu corpo inteiro se soltando. Os átomos, né, do meu corpo todo se soltando. E ok, vamos lá então. E aí se conectando com a cama que eu tava.
Cara, você tava muito louco, cara.
E eu começava a ver os átomos de tudo. Era tudo milhões de pontinhos. E eu tava tudo conectado assim. E era um negócio incrível, porque era como se eu fosse o universo inteiro. Como se eu fosse o vizinho gritando, como se fosse o que estava do outro. Era como se eu fosse tudo, tudo. Assim, eu estava totalmente unido a tudo. E aí teve uma parada que foi muito louca, porque veio como se fosse um scanner. Olha que doido o negócio. E ele chegou num lugar, assim, começou a me escanear e tinha umas escamas no meu braço. E aí era como se fosse a voz do cogumelo falando para mim, agora a gente vai remover isso de você, pode? Eu falei, sim, claro, tira. E aí quando começava a remover, começava a doer. Aí eu, caralho, e isso era tipo assim, coisa de ego, coisa de coisas não curadas em mim, eu identificava isso. Aí doía, aí eu voltava lá, o negócio saía, aí vinha de novo a voz do cogumelo, podemos tirar isso de novo de você, podemos te curar? Eu falei, claro, com certeza, venha me curar. Aí vinha e arrancava de novo, doía, tipo assim, é como se fosse um médico tirando o negócio. E foi umas 10 vezes.
Uma puta trip, né, cara?
Nossa, mas
como
foi
é que
assim.
Como chama essa palavra em português, cara? Porque
viagem,
uma,
né?
Uma viagem. É, mas não é mais, né, cara? É mais, não é no mesmo sentido, né?
Foi assim.
Caraca.
E, tipo, foi umas 6 horas isso daí, eu jogado lá na cama, e aí eu gravei até os áudios, e, tipo assim, mas várias sabedorias falando, assim, agora eu não lembro, mas assim. Nossa, dá pra ter escrito um livro com tanta sabedoria, cara. Meu cérebro foi processando, foi falando. Aí eu achei, bom, agora acho que vai acabar. Aí eu levantei, porque isso vem como ondas, assim, não é de uma vez que fica assim, vem tipo uma onda, aí dá um intervalo, vem outra, né? Aí eu levantei, eu comecei a sentir que tava vindo de novo, falei, bom, preciso deitar. Aí eu deitei, aí veio mais fraco, mesma coisa, assim, digamos, vinha o scanner, limpava, tirava. Meu, a hora que acabou o negócio, sabe aquele negócio que parece que você morreu e você nasceu de novo?
Cara.
Pessoas que viram a morte e voltaram? Sim, foi tipo
sim.
Isso.
Cara, saiu um documentário na Netflix disso aí. Você chegou
eu
a ver?
Vi.
É
e legal. Fala sobre isso também.
É legal, porque eu não conseguia. Assim, eu acho que eu peguei o primeiro episódio e era bem chato, assim. Eu parei e não me interessei.
Eu vi, mas foi, acho que logo quando começou isso daí. Tem uma parte que são chatas, entendeu? Mas tem uma parte que fala de psicodélico também, eu achei muito interessante. Legal, porque o relato é praticamente a mesma coisa. Porque isso é como uma experiência de morte.
É, e o que você tá falando, eu ouvi o Joe Rogan descrevendo no podcast dele com ele. Ele falou assim, pô, eu tive uma experiência, eu encontrei uma outra vida lá e eu tô convencido de que aquela é a vida e esse é o plano espiritual. Cara, é uma merda. A merda é o seguinte, tipo, você, sem passar por isso, não eu, porque eu tenho vontade de experimentar, entendeu? Mas um cara que escuta você falando isso, cara, você tá maluco. Igual, tipo, você escuta. Não, a experiência com o cara contando, você não faz jus ao que a experiência realmente é, entendeu? Você imagina, o Joe Rogan. Assim, e aí eu tava assim, fora do meu corpo, viajando, eu vi alguma coisa que eu achei que era Jesus ou alguma outra coisa, e eu vi as montanhas, e eu vi não sei o quê, e aquele era o meu mundo, e eu me senti tão bem lá.
Opa!
Esse foi o meu. Primeira vez, cara, que toca meu celular durante o podcast. Eu acho que como eu vi a vida lá e tava tão, tão bem, eu tô convencido de que aquela é a minha vida. E essa daqui é a trip daquela vida. Falei, caralho, cara.
É louco.
É profunda a parada, tá ligado? Sim. É foda, cara. Foda, foda.
E assim, depois que eu usei essa vez, eu não usei mais. Porque com a microdose eu usava várias vezes. Eu não usei mais, porque foi assim. A sensação é, eu morri e eu nasci de novo. Entendeu? Tipo, a vida tá nova, tá mais bonita, tá tudo mais feliz, tudo mais colorido, mudou tudo. Tá aquele negócio que era, digamos, pô, eu tô pra trás e tal, os caras que eu amassava hoje, estão tudo lá. Não, mudou tudo. Tipo, só de eu pisar no tatame, eu olho assim, puta, que incrível. Mudou tudo.
Uhum.
Entende? Tipo assim, é um negócio que não tem explicação. É incrível, incrível. Incrível.
Quando você fala de DMT, eu tenho a impressão daquele ritual do chá e que você toma e que é ruim pra caralho, mas que aí você deita, vomita, porque o chá é horrível. E aí você faz a sua trip espiritual lá. Eu tenho um amigo que ia trazer aqui pra... Então, ele falou que ia trazer aqui, só que eu fico imaginando o chá, mas de repente ele ia trazer uma porra dessa, eu não sei. Mas
pode
ele
ser,
falou,
eu não gosto do chá.
Ele falou, é legal você estar num lugar que você se sinta confortável, porque nem todo mundo vai ter uma experiência legal, entendeu? Tipo,
eu acho legal, minha assim, que eu penso, você no seu quarto, no escuro, com uma pessoa de confiança. Mais nada. Por quê? Se eu, não, eu, não, eu vivi aí demais na religião, eu estudei, sou formado em teologia, então, assim, eu não gosto de nada de religião. Então, se você está lá, o pessoal começa com as cantorias, ou eles vão ter, digamos, uma crença, você está sendo influenciado por isso.
Sim.
Entendeu? Então, se você está sozinho, é a tua vivência, a tua experiência, não tem ninguém te influenciando, é você... Sim. E o chá, o...
Eu vejo os caras fazem aquelas tripes pro Peru, já viu? Você tá ligado,
tem,
né?
Tem, sim.
Que é o... Tem o nome do tiozinho que faz o chá, e você toma, e vai na cabaninha e tal. É, vale. O efeito é o mesmo, né? Tipo,
sim.
Você só tá ali no ritual da parada, entendeu?
Mas tem, é mais ou menos o mesmo, mas é diferente. Por quê? Quando a pessoa toma o chá, é como se você pegasse um barco e fosse... navegando.
Uhum.
Ou quando você come o cogumelo, eu comi, né? É como você pega o barco, vai, a não ser que você tome uma dose gigantesca, como foi que eu usei, entendeu? Uhum. Que eu comi bastante. Agora, se você usa o DMT cristal ou Changa, que é, digamos, separado, extraído do processo, aí tem um que é do sapo, que o Mike Tyson usou, aí tem outro que é de umas plantas e tal, aí você fuma eles. A diferença de você fumar o DMT ou comer ou beber é: bebendo ou comendo é um barco, você vai indo suavemente. Agora, se você fuma, é como se você pegasse um foguete, caísse num outro lugar, e em 20 minutos, mais ou menos, eles te jogam de volta para o mesmo lugar.
Caralho, cara.
Eu fumei, só que o problema é, tinha pouco. Então, assim, foi hilário, porque é como se faltou o combustível do foguete. Foi hilário. Porque no que eu fumei o DMT, eu comecei a ouvir um... Eu falei, bom, é a parada, né? Meu ouvido assim, aí eu senti assim que tava. Aí eu tava sentindo que tava entrando em uma outra dimensão, o negócio de repente.
Filha da puta, volta aqui!
Eu falei, puta que merda! Eu falei, eu não acredito, meu.
Caraca!
Porque começou aí, tipo, é como se fosse um barulho, meu, no ouvido assim, aí. Voltou, mas aí eu fiquei deitado lá e curti, digamos, eu não tive experiência, visão, não aconteceu nada, mas DMT está totalmente ligado à serotonina, dopamina também, sim, então assim, sim. Foi uma alegria, como eu falei, por um mês aí, talvez gigantesca.
Cara, que massa, cara.
Por isso que um monte de pessoas são curadas de depressão assim.
Que massa, cara, que legal, E é engraçado a falta de educação que a gente tem sobre o assunto, né? Porque
você
fala de DMT, eu imaginava o chá. É a primeira coisa que vem na cabeça, eu já não imaginava que tem de cogumelo, que você fuma parada em cristal. Eu achava o chá. Eu ainda falava assim, cara, que merda que vai ser tomar aquele chá o dia que eu experimentava.
E tem pessoas falando que isso é droga. Eu chamo isso de medicina de cura, porque isso é natural, é uma planta.
Então, a palavra droga, pra mim, a única coisa que é droga é alguma coisa que vai química na parada. Tipo, cocaína é droga.
Claro.
O crack é droga, heroína, LSD, a parada. Isso é droga. A maconha, não acho que é uma droga. Ela tem uma propriedade alucinógena, entendeu?
Uhum.
Que é o que a pessoa... A gente não pode ser hipócrita também, de dizer que o cara fuma...
Porque, é um estado alterado de consciência.
Porque é só benéfico. Não, o cara fuma porque dá um barato e é legal, o cara fica ou mais calmo, ou mais feliz. Tem ele tira o benefício da parada, entendeu? Não é só porque, eu fumo porque é... Entendeu? Não é. Ele tá buscando, de uma certa forma, o que o cara que tá usando uma droga tá buscando, que é um estado alterado e de repente um barato e tal.
Ou que uma pessoa está buscando um antidepressivo, um ansiolítico, ou mesmo...
Exatamente. Porra, quem é que no Brasil não tem a neurose que eles têm aqui com aqueles Percocet, aqueles remédios fortes, né? No Brasil o pessoal não usa muito esse nível de remédio. Usa? Igual usam
acho que aqui. Não. Acho que não usa
tanto. Cara, a parada é sinistra. Assim, tipo, eu tava com umas costelas quebradas, minha mulher tava viajando. E eu tomei, uma noite eu tomei um antes de dormir, e dá um barato, cara. Eu falei, caralho, que legal. Na noite seguinte eu tomei dois. Vou aumentar o barato, né? E dá um barato. Aí eu fui tomando de dois em dois toda noite antes de dormir. Pô, delícia, cara. E aí você fala assim, na quarta noite, eu falei, que eu tô fazendo? Tipo, se fuder, Rafael. E aí, já
eu conheço um campeão de MMA que se matou assim, sem
querer. Larguei, paro, né? É, porque o negócio é gostoso. Qualquer droga é gostoso. É isso que ninguém fala. Droga faz mal, mas é bom, não é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava. Tem.
É como um remédio, digamos.
Não é? Se fosse ruim, ninguém usava. O cara usa o crack lá, parado, porque dá um barato, dá uma sensação boa. Cara, é uma bomba, mas dá uma sensação. Então, não pode. Acho que o primeiro passo para falar que droga é ruim é falar que não é ruim, que faz mal pra caralho. Entendeu? Tipo, bicho, o benefício, o prazer que você sente quando você usa uma parada forte assim, não compensa o que você tá fazendo com o teu corpo. Entendeu? Você consegue
por isso que,
ter
assim,
esse mesmo prazer de um outro jeito, tipo, fuma baseado, fuma dois baseados, porra,
fuma três. Por isso que é interessante ter um psiquiatra que ele é incrível, ele é da Califórnia, Charles Grob, se quiser dar uma pesquisada nele, ele trata pacientes com câncer com o cogumelo mágico.
Cogumelo.
Porque as pessoas são... Oi?
O cogumelo.
É, o cogumelo. Isso. Porque as pessoas... Cogumelo com a psilocibina, não é mágico, isso, ok? Isso.
Vamos não chamar...
Porque as pessoas estão com câncer...
Tem uma vez que você vai falar cogumelo mágico, eu não vou rir, cara.
Puxa, é que todo mundo fala
assim. Eu tô ligado, é termo, mas é muito engraçado. Mas se você parar pra pensar, parte do preconceito é esse. Você fala, olha, galera, você vai se sentir super bem se você tomar esse cogumelo mágico. Cara, você fala, não. Cara, olha, eu te desafio a pegar essa porra, botar na mão, parar na frente do Renzo e falar, Renzo, eu queria que você experimentasse o cogumelo mágico. Se ele não...
O tio tava falando pra ele do DMT, o papo foi engraçado.
Eu imagino. Pô, eu pagava pra estar ali. Que porra é essa, rapaz? Não precisa dessa porra, não. Tá maluco? Já sou louco.
O papo foi engraçado demais. Mas, você não tem ideia.
Eu tô falando. Toda vez que você for falar que o cogumelo é mágico, pensa que você tá falando pro Renzo isso. Que o Renzo vai falar.
Mas eu já tô falando.
Eu vou te mostrar a mágica, que rapaz. Tá que... Dá uma bica na orelha aí, você vai ver mágica.
Então, desse psiquiatra, qual que é o objetivo, o plano dele? Ele quer ter centros, tá começando na Califórnia, que eu não sei como tá, mas ele quer ter centros com pessoas, com médicos, pessoas que entendem realmente desses estados alterados de consciência, para que a pessoa tá com uma depressão. Remédio nenhum cura ela. A pessoa quer fazer um tratamento diferente. Tá com ansiedade, com despersonalização, o que ela tiver, mental, emocional, vai no médico, tem todo o ambiente, tudo, e ele vai usar de uma forma, não brincando, digamos, entendeu? Mas usar com um objetivo de cura.
Sim.
Isso daí que eu acho que é super importante, que, para mim, eu não tive um lugar, eu procurei várias ondas para fazer, mas só se estiver com câncer. Eu falei, tá, eu não tô com câncer, então o que eu faço? Eu me mato? Entende? Foda. Então eu fui através de terapeutas que tinha isso e usei, entendeu? Hoje eu já sei que já tem um monte na Califórnia. Médicos estão trabalhando, tá muito mais fácil. Mas na época, não.
Por que
entendeu?
Na Califórnia? Porque as leis lá são mais amenas para esse tipo de proposta, desse tipo de
então,
produto.
Me parece que a psilocibina foi liberada para tratamento médico agora.
Entendi.
Lá.
Que é o
do cogumelo.
A propriedade alucinógena do cogumelo, é isso?
É, o pessoal fala enteógena.
O THC da cannabis.
Isso, como se fosse.
Tá, tá.
Então, assim, se você quiser fazer um tratamento com um profissional lá, você vai com um profissional e ele vai te tratar. O que seria isso? Você vai comer um negócio, ou tomar um chá, deitar e ele vai cuidar de você. Vai tratar depressão, ansiedade, pânico e milhões de coisas.
Entendi.
Entendeu? Entendi. Porque é uma medicina. As pessoas fazem muita besteira, faz, mas é uma medicina que cura.
Sim, e dá resultado. Cada pessoa é cada pessoa, entendeu? É complicado. Eu sempre fui muito contra você ter que se entupir de remédio para fazer alguma coisa. E uma coisa, meu pai e meu irmão são médicos, cara, mas eles têm uma coisa legal, que é do tipo, cara, se você não precisar tomar, não toma. Entendeu? Eu tenho um problema assim, crônico de amidalite. Desde pequeno. Uhum. Meu pai nunca tirou as minhas amígdalas e tal. O que é bom. Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim.
Uhum.
No meu caso, é assim, se eu tomar uma Coca-Cola gelada hoje, eu acordo amanhã com a garganta inflamada.
Entendi.
Nesse nível.
Uhum.
E só antibiótico amoxicilina resolve. Não tem. E assim, se eu demorar, eu já fui para o hospital sozinho, porque eu sempre espero. Eu falo, porque passa, 90% das vezes passa. Eu tenho amidalite literalmente assim, duas vezes por mês.
Puxa, entendeu? Vida.
É, porque assim, de sentir a garganta pegando, duas vezes por mês, uma vez por mês, e passa. Até que uma não passa. Em algum ponto do ano, não passa. Aquela não passa. Então, assim, um dia, dois dias, ainda sinto. O terceiro dia tá pior. Quarto dia tá pior. Aí eu tenho que começar a tomar remédio. A última que eu tive foi em dezembro, lá no Brasil, cara. Eu dormi no ar-condicionado, com o vento do ar-condicionado em cima de mim. Eu acordei zoado. E fiquei. E aí o medo de ser Covid. Todo mundo falando que era Covid. Eu falando, não é Covid. Eu tenho amidalite. Assim, tipo, eu sei o que causou.
Entendeu?
Porque teve.
O pessoal não entende.
Não acordo assim do dia pra noite. Eu fiz assim, pegou. No dia seguinte, tá ligado? Eu fiz, pegou. Aí eu fui pra casa do meu pai, no Guarujá. E eu dormi no quarto, não tinha ar-condicionado. E eu dormi na sala. Com o ar-condicionado em cima de mim de novo.
Putz.
E aí no dia seguinte eu já acordei zoado. Mas assim, uma zoada. Mas aí eu falei, bom, foi o ar-condicionado os dois dias. Amanhã ou depois eu tô melhor. E eu não melhorei. E aí eu comecei a tomar antibiótico. Mas o ponto é assim, dá pra segurar um pouquinho? Segura, porque passa, entendeu? Não tem por que se entupir de remédio, porque não faz bem, cara. Ainda mais antibiótico, né?
Sim.
Foi a primeira vez que eu senti o efeito do antibiótico. Eu tava treinando, eu tava super ativo, indo bem e tal. Aquelas 5, 6, 7 treinos na semana, pique tá legal, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a tomar antibiótico. Cara, você morre no gás. Você não tem disposição para fazer nada. Você tá igual ali. Você tá, opa. 5 minutos depois, você quer morrer de desgosto, né? Porque faz muito mal. Faz muito mal. Então, assim, se puder evitar, evita. Sempre.
Sabe o que eu tenho feito? Eu até fiz um tratamento de canal no dente. O médico passou, o dentista lá me passou antibiótico, anti-inflamatório.
Percocet pra caralho. Não é Percocet, tem um outro. Como é que chama?
Puxa, não sei. Eu nem olhei, assim, eu sou muito educado, peguei o papel, obrigado e tal,
isso.
Aí eu saí e vi aqui, antibiótico, ok, aí usou óleo de cravo ou de orégano, dependendo do que for, que é antibiótico, natural, não tem efeito colateral.
Que massa, cara.
Perfeito. Eu, assim, acho que tem mais de, talvez, o que, uns 15 anos que eu não uso antibiótico nenhum, anti-inflamatório, nada. Só planta.
Entendi isso.
Não é planta louca, viu? Planta natural.
Planta normal.
Óleo de orégano, óleo de cravo.
Também é importante falar, eu não quero dizer que não tem situação, que não precisa de alguma
Sim,
coisa.
Sim, claro.
Tem várias, inclusive. Não é o que a gente está pregando aqui.
Não.
Mas eu acho que o ponto é assim, se puder evitar, se tiver uma alternativa que não vai te causar um trauma no corpo, e aquela alternativa funcionar para você, que pode ser que não funcione.
Claro.
Né? Você pode falar, tá, tomei o chá de orégano, foi uma bosta, tive que
não
tomar
adiantou nada.
Um anti-inflamatório e aí melhorou. Legal.
Sim.
Entendeu? Mas podia ter o um efeito contrário se evitava o anti-inflamatório. Então, foda, cara, foda. Muito legal, cara. A gente vai ter que fazer outro. Eu vou convidar a Rose e vai ser um
Poxa, vai ser engraçado, hein?
Vai ser engraçado mesmo. Eu vou mandar para ela isso aqui, ver se ela, se ela assiste. A gente combina de fazer um junto, que vai ser bem legal.
Fechado.
E a parada do cogumelo, toda vez que você for chamar ele de mágico, lembra do Renzo.
Puxa, agora eu não esqueço. Olha, se eu te encontrar na academia, com certeza. Aqui, ó. Com certeza você vai me ver com uma garrafa de kombucha. E essas aqui, ó, tem três tipos de cogumelo. Reishi, chaga, turkey, uma coisa aqui, ó. Porque isso daqui cura o meu intestino. Eu preciso disso daí para ajudar. Então eu tomo todo dia isso, entendeu?
Caraca,
e para as pessoas que eu atendo também eu falo, ó, você tem que tomar muita kombucha.
A minha mulher tá tomando kombucha, eu tirei um sarro dela, porque é horrível que ela tá tomando, pelo menos.
Não, mas tem umas que são boas. Eu tava tomando uma azul aqui, tem gosto de, puxa, tipo de bubblegum, de chiclete de criança.
Você procura o quê quando você pega? O que é kombucha? Explica.
Bom, nosso intestino tem milhões de bactérias, as boas e as ruins. A kombucha é uma bebida que tem as bactérias boas, tem o chá, tem tudo isso daí. Então, isso daí ajuda você a recuperar as bactérias boas do seu intestino.
Entendi.
E essa daqui que eu tomo, que é incrível, que ela tem três tipos de cogumelos que não são loucos, não são mágicos, não são nada, igual um ele melhora o sistema imunológico, outro ele te dá mais energia, outro é anti-inflamatório, entendeu? Porque esses cogumelos são adaptógenos. O que, que são isso? Eles estão em lugares que ou é muito quente de dia e de noite é muito frio. Então, eles têm essa capacidade de se adaptar. Então, quando você come essas plantas adaptógenas, não é alucinógenas, é adaptógenas. Isso daí ajuda teu corpo, tua glândula adrenal, todo o processo aí do teu corpo, se adaptar aos estresses, a mudança do... Toda a questão aí que a gente passa no nosso dia a dia com o corpo, entendeu? Então, ajuda nessa adaptação. Por isso que eu acho incrível essa kombucha aí de cogumelo. É tipo... E eu tô tendo patrocínio com eles, viu?
É tipo... Fala o nome, então. Vamos ver. Em português, a gente tá falando em português.
Não, vai dar. Mas se bobear, eu consigo, aí eu falo mais dessa kombucha.
Legal. Assim, num exemplo bem escroto e barato, é tipo um Yakult?
É um Yakult sem açúcar, né, digamos, que o Yakult é entupido de açúcar, mas é um Yakult mil vezes melhor.
Entendi.
Por exemplo, essa que eu tomo tem 2 bilhões de bactérias.
Só pra galera fazer uma... Ah, tem lactobacilos vivos, né? Vou tomar.
É, ó.
A avó fala, só toma um só, não toma mais de um.
Isso daqui tem um monte de tipo de bactérias. Entendi. O Yakult tem uma só, se eu não me engano.
Entendi. Legal. Entendeu? Entendi.
Essa tem, tipo, 30 tipos diferentes.
Ah, que massa. Vou parar de zoar ela de tomar kombucha.
O Gregor já tava lá também. Eu cheguei ali, ó, Thiago, eu já tô com a kombucha aqui também. O Gregor e o Rairo. Então,
jura, cara? Eu vou falar. Eu vou devagarzinho, A próxima vez que ela... Eu não vou dar braço a torcer, que faz mais de mês que eu tô zoando ela. Mas aí eu vou devagarzinho. A próxima, que ela, toda aquela compra, ela me oferece. E eu falo, cara, eu não vou tomar essa bosta. Ela, não, mas toma, faz bem. Eu falo, não faz. Sem conhecimento de causa, nenhum. Eu tô tipo o Renzo, praticamente. Né? Que kombucha? Que tá essa porra aí? Que tá essa porra aí, não? Ela, não, mas faz bem. Que faz bem? Bem faz água. Toma água.
Não, mas vai, ó. Nesse naipe,
eu sou mais ou menos assim.
Vai num lugar legal, vê uma que você gosta, um sabor, aí você toma, aí você acaba viciando nisso daí, porque é muito bom.
Entendi.
Muito bom.
Aí a próxima vez que ela me oferecer, eu vou provar. Eu vou falar, tá bom, eu vou provar. Aí eu vou falar assim, olha, essa eu gostei. E aí você...
Essa foi boa.
É, porque eu não preciso dar o braço a torcer. Ah, é. Senão você já tá ligado, né? A gente vai ouvir o resto da vida.
Aí,
lembra? Lá em 2020, da kombucha? Então, eu vou ficar ouvindo isso. Então
eu tava certa, tá vendo? Você tem que ouvir mais.
Exatamente. Eu vou ouvir o resto da vida. Então eu não vou fazer. Tiagão. Vamos nessa. Foi massa demais, cara. Boa. A gente vai fazer outro. Vou trazer a Rosa junto. Esse é papo legal de fazer resenha, cara.
E dá para chamar também essa médica que me patrocina, a doutora Janaína, que ela é uma das especialistas de cannabis no Brasil.
Cara, a Rose vai ter uma experiência fora do corpo. Ela vai amar. Fechadaço.
Dá para colocar nós quatro lá.
Essa
médica aí manja muito de cannabis.
Ia ser legal demais. Vamos organizar isso aí para semana que vem. Fechadaço. Topo muito.
Ó, semana que vem é meu aniversário do Renzo, então a gente tem que ver um dia bom aí.
Cara, que massa, cara. O Renzo vai estar por aqui?
Ele tá em Abu Dhabi.
Uhum.
Igual ele falou, vem pra cá 5 dias e eu tô quase 2 meses, ele foi pra lá e não sabe quando volta. Então a gente entendi.
Vamos marcar, semana que vem eu vou pra cidade lá, vou dar uns treinos, tá? A gente se encontra, faz um treino
fechado.
Junto. Beleza? Sabe comer alguma
beleza.
Coisa? Tiagão, abraço, cara. Obrigado,
abraço. Viu, bicho?
Que massa, bem legal. Bem legal, curti demais.
Beleza. Valeu. Falou.